Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa quinta aula do curso de Introdução à História da Neurociência. O tema da aula de hoje é uma tecnologia que se desenvolveu a partir do século XIX e que representou um fator muito importante para a descoberta da localização cerebral e das funções cerebrais através da estimulação elétrica. Desde o momento em que o Galvani ele descobriu, como nós vimos, que os tecidos cerebrais, os tecidos neurais, são eletricamente excitáveis, os cientistas logo imaginaram que esse método poderia ser utilizado para estimular funções, estimular a atividade do sistema nervoso central e periférico. Então, o que nós vimos é que a física, né, descobriu a eletricidade no final do século XVII e durante o século XVIII e o século XIX, rapidamente se desenvolveram inúmeros métodos para, através da eletricidade estática, obter essa eletricidade, armazená-la adequadamente e aplicá-la naquilo que fosse necessário. Também se desenvolveu no final do século XIX a noção do eletromagnetismo, que, como vocês verão, foi muito importante também para até a própria história da estimulação elétrica cerebral. Então, Luigi Galvani foi um grande precursor. Como vocês já sabem, a partir de 1780, Galvani conseguiu estimular músculos e nervos através da estimulação elétrica. Ele utilizava equipamentos relativamente primitivos, como, por exemplo, geradores de eletricidade estática e as jarras de Leyden. E utilizava também pares bimetálicos. Essa tecnologia, ela permitia estimular de forma grosseira os tecidos neurais, mas ela não era adequada para se fazer experimentos mais sofisticados, principalmente aqueles que exigissem uma estimulação muito pontual, uma estimulação que estimulasse uma parte muito pequena do tecido. Foi apenas quando essas técnicas foram desenvolvidas é que realmente a estimulação elétrica cerebral deslanchou. Mas antes disso, porém, o seu grande detrator polemicista, Alessandro Volta, também italiano, por volta de 1800, através dos trabalhos de investigação daquilo que Galvani tinha descoberto, ele desenvolveu um instrumento fundamental para a história da estimulação elétrica cerebral, a pilha elétrica. Relembrando, o Galvani obteve a contração muscular e a estimulação dos nervos através de pares com dois metais. E o Volta descobriu então que havia uma geração de eletricidade que passava por esses fios metálicos quando dois metais distintos eram colocados em contato. Isso levou então à descoberta da pilha voltaica, que era um dispositivo que administrava uma corrente elétrica constante a uma determinada preparação. Então, a partir desse momento, a pilha elétrica se tornou um dos dispositivos mais usados e mais fáceis de se controlar. Foi assim que então começou toda essa história. Então, as duas grandes perguntas que os cientistas, no começo do século XIX, faziam, ao terem constatado que Galvani estava correto, ou seja, o tecido nervoso, ou mais especificamente os nervos e os músculos, que foi o que Galvani estudou, eram excitáveis, a grande pergunta era então, será que o tecido cerebral é eletricamente excitável? Nós não devemos esquecer, isso eu falei na última aula, de que na época, 1800, não se sabia do que era constituído a massa encefálica. O máximo se sabia que havia matéria branca, matéria cinzenta, mas não se tinha a menor ideia de que existissem células, que essas células pudessem ser inclusive responsáveis pelos nervos que iriam atuar os músculos. Naquela época esse conhecimento não existia. Mas como o nervo era matéria nervosa, ou seja, ele vinha do cérebro, ele era conectado à medula espinhal ao cérebro, os cientistas começaram a fazer então essa primeira pergunta, quer dizer, será que o tecido cerebral é excitável eletricamente? Se ele for, será que eu vou conseguir mapear então uma função elétrica, através da função elétrica da estação localizada, produzir diferentes efeitos neurais em diferentes pontos do cérebro? Isso, evidentemente, era uma promessa muito interessante, porque dava à mão do cientista um método controlado, altamente focal e pontual, de provocar artificialmente funções cerebrais e até mentais ao se manipular o sistema nervoso. O primeiro a tentar isso foi o sobrinho de Galvani, que se chamava Giovanni Aldini. Depois, em 1802, o Aldini fez uns experimentos meio bizarros. Ele foi até a Inglaterra, onde que entregaram para ele alguns cadáveres de pessoas recém-decapitadas, quer dizer, tinham acabado de ser decapitadas pelo machado do executor, e ele administrou correntes elétricas, da mesma forma como o seu tio Galvano tinha administrado a nervos e músculos. Ele administrou essas correntes elétricas na cabeça desses condenados. Né? E ele obteve resultados, de uma forma até grotesca, que atraiu a atenção, inclusive fez espetáculos públicos para mostrar isso. Aquelas cabeças de pessoas recém-mortas piscavam os olhos, arregalavam os olhos, mexiam a mandíbula, a língua. Então ele quis, com isso, provar que ao se estimular o cérebro, mesmo que externamente, ele conseguia provocar algum efeito. Na realidade, o que ele estava fazendo era estimular os músculos da face e não propriamente o cérebro, porque a corrente elétrica não atravessa o tabique espesso do crânio a esse ponto de se fazer uma estimulação elétrica. Então era necessário fazer uma estimulação elétrica direta sobre o córtex, ou sobre algum ponto do cérebro exposto, ou seja, depois de se retirar o osso. Quem fez isso pela primeira vez foi também um outro italiano, Luigi Nolando, que ele é famoso, o nome dele é associado à famosa fissura de Nolando, que separa o lobo temporal do lobo parietal. Então, aqui o Luigi Nolando, em 1809, ele experimentou pela primeira vez, expondo o cerebelo de animais, ele administrou estimulações elétricas no cerebelo. E o que ele notou? Ele notou que realmente, estimulando partes expostas ou diretas do tecido cerebral, ele obtinha efeitos. No caso do cerebelo, ele obteve efeitos motores. Os animais se mexiam, havia motricidade nos membros deles. Isso deixou os cientistas em polvorosa, porque aquela ideia que eles tinham que realmente a estimulação elétrica cerebral podia ser um instrumento de pesquisa estava se concretizando. Então era necessário ter o quê? Instrumentos mais adequados, simulações mais finas através de eletrodos com ponta fina para começar a fazer isso. Isso só foi ocorrer muito tempo depois, quer dizer, desde a intervenção inicial pioneira do Rolando até esses métodos aparecerem, decorreram cerca de 30 anos. Foi com o Bernard, em 1835, o primeiro a desenvolver alguns instrumentos mais precisos de estimulação. Por exemplo, ele, que era extremamente criativo, desenvolveu uma pinça que incorporava uma pilha voltaica. Né? Então, essa pinça de Bernard, né, foi muito utilizada por todos os fisiologistas da época, ao mesmo tempo que ele pinçava um nervo, uma estrutura periférica ou central do seu nervoso, aquela pilha voltaica embutida na própria pinça era capaz de estimular o tecido e obter os efeitos que ele queria obter. Em 1845, cerca de 10 anos depois, isso eu já falei para vocês, o Émile Dubois-Reymond e o Carlo Matteucci desenvolveram técnicas sofisticadas de estimulação repetitiva com pulsos de curta duração e com intensidade controlada. Então eles desenvolveram comutadores eletromagnéticos e indutores que aproveitavam aquela propriedade física chamada eletromagnetismo, que foi desenvolvido, foi descoberta pela primeira vez com um cientista chamado Oersted. Ou seja, que se você passar uma corrente numa alça de fio, numa bobina de fio, ela vai gerar um campo magnético. E inversamente, se você administrar um campo magnético numa bobina de fio, ela vai gerar uma corrente elétrica. Então, os primeiros indutores de Dubois-Reymond foram utilizados pelos fisiologistas de uma forma imensamente mais acurada e melhor do que a pilha voltaica e os instrumentos primitivos de Galvani para estimular o sistema nervoso. E aqui aconteceu, então, a primeira estimulação em seres humanos. Em 1874, notem, 74 anos depois, 72 anos depois do Albini, né? Então, um médico americano chamado Robert Bartholow, ele estimulou em uma paciente que estava com uma erosão no crânio, expondo a superfície cortical, ele estimulou dois pontos que, por coincidência, foram exatamente no córtex pré-frontal. E o que ele obteve movimentos contralaterais. Quando ele estimulava o córtex de um lado, a paciente dele, que estava sendo anestesiada, movia o braço do lado oposto. Né? Isso, essa lateralidade ou contralateralidade do movimento já era conhecida por efeitos de lesão e estimulação usando substâncias químicas pelo Pierre Fusan, né? Em 1924 a 1927, foi testar a ideia se a frenologia do galho funcionava ou não, e ele fez alguns experimentos de lesão e de estimulação em cérebros de pombos e de coelhos e obteve então essa contralateralidade. Aqui se comprovava, então, pela primeira vez, através do trabalho da Bartolov, que foi pioneiro, teve somente um paciente, que isso era verdade, ou seja, havia localização cerebral de função no córtex. Né? Isso tinha que aguardar, então, alguém que fizesse um experimento não em seres humanos, mas em animais e que fosse mais extenso, utilizasse muitos animais e pudesse fazer, através da dissecção, experimentos controlados. Isso foi feito, então, por quem? Por dois alemães, que foram os pioneiros, Gustav Fritsch e Eduard Hittig, que em 1870 fizeram experimentos com muitos animais e eles realmente notaram que a estimulação de certos pontos no sistema nervoso central gerava, principalmente no córtex, eles estimulavam no córtex, eles obtiveram alguns resultados interessantes. Eles fizeram isso em cães. Então, por exemplo, nos cães que eles estimulavam no córtex, eles obtiveram o mesmo efeito que tinha sido obtido em seres humanos, ou seja, havia movimento contralateral. Mas mais interessante do que isso, eles obtiveram também um mapeamento de função. Eles viram que quando eles estimulavam a parte superior do córtex, que nessa altura já está sendo chamado de córtex motor, eles obtinham movimentos nos membros inferiores. E quando eles estimulavam zonas mais inferiores, eles obtinham movimentos nos membros superiores e também no pescoço e nos músculos da face. Então eles viram que havia uma representação inversa no córtex do cão. Quanto mais em cima, mais os resultados musculares e até a ativação muscular era mais embaixo. Quando eles estimulavam mais embaixo, o resultado era mais em cima. E os embora os pontos deles tivessem sido muito pequenos, o número de cães observados muito pequeno, eles conseguiram demonstrar e chamaram enormemente a atenção do mundo para que realmente essa ferramenta de estimulação elétrica aplicada em animais anestesiados ou semi-anestesiados era suficiente para a gente começar a fazer, os cientistas começaram a fazer um mapeamento mais acurado das funções cerebrais, pelo menos na superfície do córtex, que era o que era mais fácil de se atingir na época. Ok. Então, aqui vocês podem ver nesse diagrama que o primeiro ponto de estimulação, aqui na parte de cima, gerava movimentos nos movimentos inferiores, mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, esses quatro pontos estimulados por Fritsch e Hittig deram os resultados que eu comentei. Foi o David Ferrer, um fisiologista inglês, que em 1875 ele fez os experimentos mais acurados. Ele estimulou de forma muito mais precisa o córtex de macacos. Então aqui você está vendo os pontos de estimulação do córtex cerebral de macacos, em que eles obtiveram um mapeamento de 29 áreas, que ele numerou. E todo aquele trabalho do Fritsch e Hittig, que mostrava que existia uma topografia cerebral de localização de função, podia ser também observado no macaco. E ele fez uma transposição audaciosa para a época para o córtex humano. Embora ele não tivesse estimulado o córtex humano, ele fez uma analogia entre o cérebro do macaco e o cérebro humano e fez com uma precisão notável uma topografia também desses pontos no cérebro do sistema nervoso humano. Foram então o Sherrington e o Cushing. O Sherrington é um fisiologista inglês e o Cushing é um neurocirurgião americano, que em 1901 fizeram um estudo mais extenso em primatas. Eles fizeram um mapeamento vertical em muitos gorilas e muitos chimpanzés e, inclusive, obtiveram a primeira comprovação de que havia uma zona no córtex pré-frontal motor correspondente às áreas locais. Vocês se lembram da aula de frenologia e da aula de localização cerebral que Pierre Bourdieu havia descoberto uma área que lhe se levava no ser humano provocava afasia, ou seja, ela levava de forma definitiva a capacidade da pessoa falar, ou seja, a parte expressiva da fala. Pois foi exatamente essa área que, mapeada pelo Sherrington e pelo Cushing, se demonstrou estar no mesmo ponto, ou seja, houve aqui uma convergência lindíssima de dois resultados obtidos, um através da lesão clínica do tumor ou da lesão feita em animais, e também a estimulação, mostrando que a mesma área que se estimulava, levava à ativação das cordas vocais, se levava, ela provocava afasia. Aqui vocês estão vendo o mapeamento do cérebro de gorila. E o Sherrington e o Cushing obtiveram um trabalho muito interessante de mapeamento muito mais fino para o ferro, porque os eletrodos eram melhores. E aqui nessa zona vocês estão vendo que corresponde exatamente à área de Broca, a área que ele marcou como sendo a área de ativação das cordas vocais. No ser humano, logo em seguida, já se tentou fazer a estimulação mais extensa. O cientista médico que fez isso foi o Fedor Krause. Ele fez uma estimulação em 22 pacientes no começo. Mais tarde, ele teve uma estatística muito mais ampla, como vocês vão ver. Ele teve uma estatística de, em 1902, ele começou a trabalhar, em 1902 ele já tinha 142 casos de seres humanos estimulados. E o que ele fazia? Quando ele ia fazer uma cirurgia, né, ele não operava seres humanos para fazer experimentos, mas quando esses seres humanos, pacientes, eram operados para fazer alguma cirurgia cranial, tratar um hematoma, qualquer coisa, ele aproveitava e fazia uma estimulação nos pacientes anestesiados da sua superfície cortical. E ele obteve, então, um resultado extraordinário, ou seja, ele foi o precursor do mapeamento cortical humano através da estimulação elétrica cerebral. Né? Esse mapeamento motor está representado nessa figura, que é a figura original do Krause, belíssima, por sinal, que mostra, inclusive, qual é o músculo. Não está dando para vocês lerem aqui, mas a cada um desses pontos corresponde qual foi o grupo muscular que respondeu à estimulação. Novamente, tudo aquilo que tinha sido observado em animais, em macacos, em gorilas, chimpanzés, cães, etc., também o Krause comprovou que havia contralateralidade, que havia representação inversa, que havia também uma proporcionalidade topológica em relação ao grupo muscular. Né? Foi somente mais tarde que se pôde, então, obter detalhes mais precisos sobre qual era o grau de extensão dessas zonas neurais representadas no córtex através da estimulação. Em 1902, foi descoberto, por meio do fisiologista e cirurgião inglês Victor Hosley, ele e um colega chamado Clark, da Universidade de Londres, desenvolveram um aparelho chamado aparelho estereotáxico, ou seja, ele desenvolveu toda uma metodologia de trabalho para se conseguir localizar com grande precisão pontos dentro do sistema nervoso central. Então, como é que funciona esse método estereotáxico? Ele é baseado no aparelho estereotáxico, que vocês estão vendo o aparelho estereotáxico moderno, né, que tem a possibilidade de você colocar o animal ou o ser humano afixado com essas barras inseridas no meato auditivo, e esses manipuladores aqui, que são calibrados em milímetros, no sentido antero, posterior, horizontal, né, superior, inferior e lateral, ou seja, medial e lateral, é possível deslocar uma prova de prova, um eletrodo, até um ponto qualquer do cérebro. E você, então, o cientista que vai trabalhar com um animal, um ser humano, ele tem que desenvolver uma espécie de atlas. Esse atlas tem fatias do cérebro, como vocês estão vendo aqui no atlas de um rato. Se você, por exemplo, quiser estimular o núcleo medial do hipotálamo, que é essa estrutura aqui, você tem que saber quais são as coordenadas desse ponto para colocar no aparelho estereotáxico. Então, você tem a coordenada no sentido superior e inferior, que aqui é 4,2, no sentido lateral medial, que aqui é 0,5, e no sentido antero posterior, que aqui é 5,85. Então, armado dessas três coordenadas, o cientista pode fazer apenas um furinho na superfície do crânio e inserir o eletrodo novo até aquele ponto. E ele vai ter certeza, com um erro muito pequeno, que a ponta do eletrodo vai estar naquela estrutura. Então, esse método que revolucionou a técnica de estimulação e lesão cerebral proporcionou uma grande explosão de tecnologias e de resultados de pesquisa. Foi então que se tornou possível a estimulação elétrica subcortical, ou seja, mais dentro, intimamente dentro do cérebro, para explorar aquelas estruturas cuja função não era conhecida. Estruturas como o tálamo, os gânglios basais, o tronco cerebral, o tronco cerebelo e assim por diante. Então, os primeiros experimentos foram feitos em 1898, já um cientista chamado Ewald Lenau, ele conseguiu estimular animais acordados. Ele tinha um método muito interessante. Ele levava um cão passeando pela coleira, preso à correia da coleira, ele tinha uma pilha do Titan, e inserido no crânio do animal, preso por um cone de marfim, ele tinha um eletrodo que ia até a zona que ele queria estimular. Enquanto ele passava para o animal, ele apertava um botão, administrava uma corrente elétrica naquele eletrodo inserido no cérebro e observava os seus efeitos. Né? Então ele foi o pioneiro dessa tecnologia de utilização. E em 1909, dois cientistas alemães também chamados Karpus e Kreidel, eles conseguiram estimular uma zona que se mais tarde se comprovou extremamente importante em muitas funções cerebrais, que é chamada hipotálamo, que vocês estão vendo aqui nesse diagrama do cérebro humano. O hipotálamo ele fica ligeiramente acima da hipófise, na base do cérebro, e seu nome significa que ele fica abaixo do tálamo. Né? Não se sabia quais eram as funções do hipotálamo. O hipotálamo já tinha sido descrito pelo William Gies em 1840 e poucos, mas não se sabia quais seriam as suas funções. E o Karpus e Kreidel, então, ao simular eletricamente o hipotálamo, eles tiveram uma surpresa enorme. O que acontecia? Ele ativava o sistema nervoso autônomo, tanto o sistema simpático quanto parasimpático. Eles obtiveram, por exemplo, midríase, dilatação pupilar. Eles obtiveram sudorese. Eles obtiveram aumento da frequência cardíaca. Então, esses efeitos comprovaram que o hipotálamo era uma região extremamente importante no quê? Exatamente no controle do sistema nervoso autônomo. Muito bem. O grande gênio da estimulação elétrica subcortical e que comprovou que essa estimulação podia obter efeitos extremamente complexos foi o Otto Robert Hess, um fisiologista suíço, que a partir de 1930 desenvolveu uma metodologia para a estimulação elétrica subcortical de animais anestesiados e animais livres, movendo-se livremente sem anestesia. Aqui vocês estão vendo o que ele desenvolveu, uma coisa extremamente engenhosa. Ele desenvolveu um soquete elétrico que era aparafusado no crânio do animal, que vocês estão vendo um crânio de gato cortado pela metade, com eletrodos longos de fio rígido que eram inseridos na profundidade até chegar à zona basal do cérebro, como no hipotálamo, sistema límbico, tronco encefálico, etc. E com esses fios elétricos aqui, ele era capaz de estimular, então, o tecido cerebral. E ele obteve, em animais acordados, aqueles efeitos que o Karpus e Kreidel já tinha notado. Aqui vocês estão vendo uma enorme dilatação pupilar de um gatinho sendo estimulado no cérebro através desse soquete elétrico. Ele também obteve e documentou alterações de pressão do sangue. Aqui um aumento da pressão por uma estimulação do hipotálamo, aqui uma queda da pressão por uma estimulação no outro ponto. E ele notou uma coisa muito interessante, ele notou que às vezes a mudança do efeito de uma hipertensão para uma hipotensão, de uma midríase para uma miose, assim por diante, bastava deslocar aquele eletrodo apenas alguns milímetros. Então ele mostrou que o mapeamento cerebral era possível, se feito com muita precisão, usando métodos estereotáticos e eletrodos com uma ponta muito fina. Ele também obteve ativações motoras, por exemplo, no tálamo, no gânglios basais, muito curiosas. Ele transformava seus animais em verdadeiros robôs. Aqui ele está estimulando uma zona no gato, onde ele levantava somente a pata esquerda-direita, alçando o que seria o braço, que é equivalente ao nosso braço. Em outros pontos, ele obtinha do outro lado, ou então outros movimentos mais complexos.
E ele obteve, para sua surpresa, comportamentos extremamente complexos, como essa reação de defesa agressiva do gato, onde ele abre a boca, arreganha os dentes, emite uma vocalização, um chiado típico, abaixa as orelhas e dilata as pupilas. Esse comportamento de reação de defesa agressiva, ele funcionava como um robô mesmo. Na hora que ele ligava a estimulação elétrica, o gato se comportava daquela forma. Na hora que ele desligava a estimulação, imediatamente o gato voltava a ficar tranquilo. Isso causou um impacto tremendo, porque se viu que realmente dentro do cérebro havia circuitos complexos de organização do comportamento que envolviam muitos grupos musculares, inclusive emoções, afeto, reações do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso motor e sensorial integrados. Então havia aquele nível, a nível daquela parte do cérebro, uma integração de muitas funções cerebrais e nervosas. Né? Isso foi uma grande surpresa e deu ao resto o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1949. Aqui vocês estão vendo um mapeamento típico que ele obteve, em que cada reação era marcada, denotada com um símbolo, um triângulo aberto, um triângulo fechado, um círculo, assim por diante. Aqui mostrando, inclusive, toda essa região aqui, a região do tálamo, do tálamo, do hipotálamo e do tronco cerebral, do mesencéfalo do tronco cerebral, onde ele obteve as reações mais interessantes de ativação do sistema nervoso autônomo e dessas reações complexas que eu inseri. Mais tarde, outros cientistas que foram da escola dele, como Ackert e Hunsberger, eles ampliaram essas investigações e fizeram mapeamentos espetaculares, muito completos. O Hess estimulou cerca de 400 animais e ele obteve resultados de cerca de 4.500 pontos. Né? Foi a maneira germânica, uma forma muito sistemática de se mexer então nesse tipo de coisa. Ok. Quanto aos seres humanos, o cirurgião mais conhecido é o Albert Penfield, né? O experimentador mais conhecido. Nos anos 30 e 50, ele fez estimulações elétricas em humanos, utilizando aquela metodologia do Fettel Krause, que eu falei, alemão, que trabalhou no final do século. Então, ele expunha o córtex de seres humanos, quando ele ia fazer cirurgia de epilepsia para remover focos epilépticos, ou senão cirurgias para remover tumores, e ele trabalhava com os seres humanos não anestesiados. Ou seja, os seres humanos, os pacientes dele podiam dizer para ele o que eles estavam sentindo. E ele começou então a estimular vários pontos do córtex cerebral e ele notou que na estimulação do córtex temporal ele obtinha o mesmo efeito que o Hess obteve com seus animais, só que eram efeitos cognitivos. Então as pessoas, os pacientes relatavam sensações complexas, eles viam filmes nas suas cabeças, em Technicolor, em som estéreo, eles relembravam aspectos extremamente vívidos do seu passado, mostrando então que ao nível desse córtex temporal, pelo menos, havia uma grande integração de funções e que essas funções não estavam distribuídas ao longo de todo o córtex, mas elas eram específicas de determinadas regiões, que nós chamamos hoje de regiões integrativas do córtex. Inclusive o córtex temporal, como todos sabem, hoje é extremamente importante na memória e esse foi um dos motivos por que Penfield conseguiu obter esses resultados. Muito bem, ele foi capaz de fazer então mapas, chamado que ele chamou de homúnculos corticais, o que vocês estão vendo, o homúnculo sensorial e o homúnculo motor, e nesses mapas ele notou, foi o primeiro a notar e documentar pela primeira vez, através desse desenho meio grotesco, em que aparece uma proporcionalidade do membro ou da região do corpo que é proporcional à área de córtex que ele simulava, ele notou, por exemplo, que a região da boca, da língua, da glote, ocupava uma área muito grande do córtex motor. Também o polegar e os dedos, né? Ao passo que as outras zonas que têm uma motricidade menos fina, como as nádegas, as pernas, etc., ocupavam uma área comparativamente muito menor. Então, esse homúnculo era deformado, né? Aqui no homúnculo sensorial, nós vemos que os lábios, né, e as bochechas, que são as áreas mais sensíveis do nosso corpo, e a ponta dos dedos, que são as segundas áreas mais sensíveis, ocupam uma área desproporcionalmente maior do que as outras áreas menos menos sensíveis do corpo. Então, o Albert Einstein, ele pôde obter esses resultados, né? E ele deu ensejo, então, para que fosse feita a estereotaxia agora em seres humanos. Então, por volta da década dos 40, aquele aparelho estereotáxico que foi desenvolvido por Hosley e Clark passou a ser utilizado em neurocirurgias. E se pôde fazer, então, estimulações elétricas corticais e subcorticais também nos seres humanos. Então, os primeiros foram os Spiegel e Wissis, dois americanos que, em 1947, desenvolveram o primeiro aparelho estereotáxico, eletrodos para fazer lesões e para fazer estimulações para fins de tratamento de doenças que afetassem a área subcortical. Em 1949, Lars Lexon, um sueco, desenvolveu um aparelho muito sofisticado que é usado até hoje com seres humanos e que usa coordenadas polares em vez de coordenadas cartesianas, como nós vimos. Um cientista também bastante importante na história da estimulação elétrica cerebral é o José Delgado, né? Um espanhol que trabalhava nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. Em 1952, ele desenvolveu um grande número de técnicas para estimulação elétrica cerebral e observação dos seus efeitos sobre o comportamento. Então, ele desenvolveu uma nova tecnologia chamada multi-eletrodo, ou seja, com um pequeno soquete elétrico, ele soldava até 20 eletrodos juntos e inseria isso através de um pequeno furinho, usando elétrico estereotáxico, no cérebro de macacos. Né? E aqui vocês estão vendo o cérebro de um macaco, a cabeça de um macaco mostrada em raio-x, os dois eletrodos implantados cronicamente e a ponta do eletrodo localizada em algum ponto do cérebro. Depois que os animais eram sacrificados, ele fazia então a histologia para verificar a localização e fazer o mapa. Então, aquilo ali que teve efeitos muito interessantes, porque vocês estão vendo um macaco, um rhesus, antes da estimulação, e depois da estimulação que causava reações do sistema nervoso autônomo e reações comportamentais de raiva ou de ataque, né? Inclusive mostrando até que há uma midríase e uma miose diferencial dos dois lados do cérebro. Ele foi capaz de implantar isso também na cabeça de macacos e colocar um radiotransmissor, de tal forma que não era mais necessário nem mesmo um fio ligando o topo da gaiola até o topo da cabeça do animal. Usando o radiotransmissor, ele tinha os animais se comportando livremente no ambiente natural e ele, através de controle remoto, ele podia estimular os pontos que ele bem entendesse. Um dos resultados mais impressionantes dele foi a descoberta de que certas estimulações elétricas, ao contrário de tudo que tinha sido já estudado até então, ao invés apenas de ativarem, eles também tinham efeitos inibitórios. Tem, inclusive, uma famosa história dele que ele parou um touro numa tourada com uma estimulação elétrica cerebral, inibindo o comportamento agressivo do touro. Então, ele descobriu que existem certas zonas, no tálamo e nos ganglios basais, que, quando estimuladas, ao invés de ativar o comportamento, elas inibem o comportamento. Então, aqui, o animal-chefe da colônia, muito bravo, ele está mordendo as mãos, ele coloca os outros animais em polvorosa com a sua agressividade. Ele colocou uma barra de comportamento operante dentro da gaiola, de tal forma que os outros macacos subordinados aprenderam rapidamente que se eles estimulassem, se eles acionassem essa alavanca, eles iam dar um estímulo elétrico na zona inibitória do macaco-chefe e ele ia ficar tranquilo e bonzinho. Então, eles podiam se divertir o tempo inteiro sem que aquele macaco-chefe ficasse agredindo eles apenas os nossos subordinados. Ou seja, eles conseguiam fazer o que a gente chama de uma heteroestimulação. Ou seja, eles estavam controlando o comportamento do outro animal, tendo aprendido essa relação. Então, essa possibilidade dos próprios animais estimularem o seu próprio cérebro foi a objeto de uma das maiores descobertas da história da psicobiologia. A descoberta que nós temos pontos de motivação dentro do nosso cérebro, que são chamados pontos de autoestimulação. Quem descobriu isso foi um famoso cientista da Universidade da Califórnia, chamado James Olds. Em 1956, ele descobriu que era possível, então, os animais se auto-administrarem pulsos elétricos no seu cérebro e que isso gerava um comportamento repetitivo. Na sua típica configuração, ele tinha um animal colocado numa gaiola operante, né, que tinha sido desenvolvido pelo Skinner, em que o animal podia apertar uma barra. Essa barra fechava um contato elétrico e administrava um estímulo elétrico numa determinada zona superior.
tipo cortical do seu cérebro. O que, que ele descobriu? Que esses animais aprendiam a apertar essa barra e voltavam a apertar e apertar e apertar, muitas vezes até esquecendo de comer e de beber, e de qualquer outro comportamento. Eles eram, inclusive, incapazes de atravessar uma zona extensa, totalmente eletrificada, através de barras com potenciais elétricos no chão. Eles eram capazes de correr por cima dessa barra elétrica para ver os animais... para receber aquele estímulo elétrico dos animais. Muito bem, então agora estamos chegando ao fim do da nossa aula. Eu só queria mostrar para vocês os últimos slides com os eletrodos subcorticais crônicos colocados no cérebro dos animais através de pequenos capacetes, um método semelhante ao Delgado, e aqui um mapa mostrando os pontos de autoestimulação que ele obteve com uma frequência de 50% a 100%, 20% a 50% a 0% a 20%. Embora esses pontos estejam, como se pode ver aqui, praticamente espalhados por todo o cérebro do rato, havia uma concentração bastante grande, como se pode esperar, no sistema límbico no total. Então, esse trabalho do James Olds e de todos que seguiram demonstraram que, através da estimulação elétrica aplicada com tecnologias adequadas, é possível se fazer um mapeamento de função muito preciso e nós pudemos, então, responder aquelas duas perguntas iniciais. A primeira pergunta é se o tecido cerebral é eletricamente excitado, a resposta é sim. E a segunda pergunta é se é possível, através dela, conseguir uma localização de função cerebral, a resposta também novamente é sim. Hoje, atualmente, temos métodos muito sofisticados e muito precisos de estimulação elétrica cerebral, inclusive com aplicações clínicas, como, por exemplo, para ativação de focos epilépticos, propositadamente, subcorticalmente, em pacientes, para localizar onde está esse foco e, através de uma cirurgia estereotáxica funcional extremamente precisa, que destrói apenas alguns milímetros de tecido cerebral, sem afetar o resto, é possível, então, se obter a cura praticamente completa desses pacientes. Então, era isso que nós tínhamos que apresentar hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem esse tema e nós futuramente vamos discutir mais a utilização dessas tecnologias de estimulação elétrica no tratamento de doenças mentais e de doenças neurais. Até logo e muito obrigado.